Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, São Paulo.
E eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliar da Igreja da Alvorada, em São Paulo também.
E este é o seu Biblecast 48.
Biblecast Júnior número 48. There have been more times than I care to admit. When I trusted in what I could do, so assured in my heart that my strength was enough instead of depending on. E atendendo a pedidos.
E atendendo a pedidos, exatamente. Eu sei que muita gente vai nos odiar, mas...
Não, não vai não. A gente atende os pedidos.
Isso, se a gente não atendeu o seu ainda, é porque nós estamos em via de atender. Por isso que não atendemos ainda.
É simples, é simples. Às vezes você pede o que tá na nossa cabeça.
Isso.
Que tá ali, que tá pronto.
Que tá no caminho.
Que tá no caminho. Principalmente se você pede numa semana que a gente fala assim... Caramba, qual vai ser o tema da semana? Aí você pede nessa hora, ok? Tem vezes que você pede o que é difícil, o que a gente não sabe fazer, aí demora pra gente aprender.
É verdade.
Não é?
É.
É isso. Então, atendendo a pedidos...
Pedido de Maria Júlia, que enviou-nos um e-mail falando, pedindo que nós falássemos sobre fé, um Biblecast que a gente já tinha prometido antes e não chegou. Fala a verdade, eu esqueci que eu tinha prometido isso daí. Eu lembro até que tem uma Biblecast que a gente chegou, a gente relou em Lucas 18.
Foi.
Aí eu falei, ah, isso aí dá um Biblecast e tal, e nunca mais lembrei. Não anotei e nunca mais lembrei. Mas agora...
Aí está.
Maria Júlia lembrou-nos e aqui está o Biblecast, cujo título é...
Fé demais não cheira bem. Poderia ser outro título, gente.
Poderia ser outro título.
Poderia ser outro título.
Eu me lembro de um menino em 1994 assistindo em fita VHS, ninguém mais, ninguém menos que Steve Martin... No filme que em português ficou conhecido como Fé Demais Não Cheira Bem. Sacou? Sacou?
Ó, oh, tá entendeu?
Pegou o esquema? E nós vamos falar exatamente sobre o que é fé. E como bem disse Maria Júlia, ela pediu assim, olha... falem sobre fé, mas além de Hebreus... Hebreus capítulo 11, versículo 1. Porque, Júnior, quando se vai falar de fé, as pessoas imediatamente se remetem a Hebreus capítulo 11, versículo 1, não é?
É lógico, tem que se remeter, né?
O que diz lá?
Hebreus 11, verso 1, disse, ora, não é?
Ora.
Ora. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem.
Opa.
Aí está a definição de fé na Bíblia, definição áurea.
A fé é o que? Fala de novo.
Fé é certeza de coisas que se esperam.
Opa, certeza de coisas que se esperam e...
convicção de fatos que se não veem.
Olha só, gente. E deste texto, desta leitura, as pessoas pensam imediatamente numa coisa que é que não é fé realmente, né?
É isso mesmo.
Desse
Como assim?
Pensamento.
Como assim? Como assim?
Desse pensamento, algumas pessoas entendem uma coisa que não é fé. Porque elas entendem o seguinte, Júnior. Quando se lê no texto de Hebreus 11, essas palavras, do jeito que elas estão escritas aí, alguém pode pensar o seguinte. Vou mostrar que há duas interpretações para o mesmo texto. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, eu tenho que ter certeza daquilo que eu quero, que eu tô esperando, que eu pedi para Deus. Então, se eu pedir para Deus, eu tenho que agir como se eu já tivesse ganho aquilo.
Opa!
Porque o texto parece estar dizendo isso, ó, certeza de coisas que se esperam.
Ou seja, se você pediu, ganhou.
Eu espero muito ser curado de uma doença. Se eu tiver certeza que eu vou ser curado, pá, tá lá, você curado. E o texto ainda fala assim, a convicção de fatos que não se veem. Eu tenho que estar convicto daquilo que eu ainda não tenho, que eu ainda não vi ainda, que é a cura, por exemplo.
Ah, Diego, é por isso que a ciência não gosta da fé.
É por isso, é verdade.
Porque fé, segundo essa sua, seu discurso aí agora, fé não é racional.
Não, ela não é racional. Não, que é isso?
Segundo o seu discurso.
Fé não é racional.
A ciência é baseada na dúvida, mas a fé é baseada na certeza. Isso, olha aí, ó.
Exatamente. Então, eu não tenho...
A fé não permite questionamento.
Não permite, porque eu não preciso de evidência para crer.
Só lembrando, é para alguns isso.
É.
Se você chegou agora, prepare-se. Porque fé demais não cheira bem.
Você nunca vai escapar dessa.
Ah, vocês não têm fé.
Mas já que Dona Maria Júlia pediu para não usarmos hebreus, deixaremos ele pro final, Diego.
Isso.
Vamos lá para Lucas capítulo 18.
Lucas capítulo 18.
Lucas capítulo 18.
A famosa história do juiz iníquo.
E da viúva, não é? Você conhece a história. Lucas 18, verso 1, diz assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Perceba, Diego, que Cristo contou essa parábola porque ele sabia que um dia você iria esmorecer. Ok?
Ok, já sabia.
Então é pra isso que existe essa parábola. Então, Jesus já está dizendo que você vai viver num ambiente... Você vai viver num ambiente onde você vai chegar uma hora na sua vida que você vai esmorecer, viu?
Certo.
Aí você vai precisar de fé. É isso.
É isso. Não, e é normal. Quem nunca viveu, né? Isso, nunca passou por isso, né?
É, então.
Você desiste, você fala, chega, não é?
Não, não quero mais.
Não vou mais esperar mais nada, acabou.
É isso. Então, verso 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum.
Certo.
Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum, todavia essa viúva me importuna, julgaria sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor. Parábola acaba aí, certo?
Certo.
Agora são as considerações de Cristo acerca da parábola, no verso 6. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo.
Considerai quer dizer assim, ó.
Vamos, presta atenção.
Vamos raciocinar aqui.
Isso.
Né? Vamos pensar, vamos analisar aqui, usar, sabe, a cabeça, a mente que Deus nos deu? Vamos usar ela um
pouquinho. Vamos usar, vamos usar.
Vamos lá.
Aí o próprio Senhor, Deus, ele faz aqui a problemática. Ele fala assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Percebam, pareça demorado em defendê-los?
Aham, claro.
Primeiro, Cristo está dizendo assim, ó, algum momento na sua vida vai parecer que eu não tô com você.
É,
você vai... E aí você vai ser tentado a esmorecer.
Isso.
Para resolver isso, eu vou contar essa historinha para você. Foi isso.
Perfeito.
Perfeito?
Perfeito.
É isso. Verso 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça, ponto. Agora, ó lá, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra.
Olha aí.
Até aí. Até aí.
Agora as pessoas estão ouvindo o Bebocast falando assim, o que isso tem a ver com fé?
Ah, isso tem tudo a ver com fé. Porque fé é aquilo que você precisa quando parece que Deus não está com você.
Porque, Júnior, quando ele está com você e você tem certeza, você não precisa de fé. Você tem uma evidência.
Você tá vendo?
É, você tem um fato, nem evidência, você tem um fato diante dos olhos. Não precisa de fé.
Não precisa. Quando Hebreus diz que fé é certeza de coisas que não se veem, né, convicção de coisas que não se veem, isso se refere a Deus. Veja só, Jesus disse que onde houver dois ou três reunidos, eu estaria no meio dele. Então, para Cristo estar aí na sua vida, se você está ouvindo esse Biblecast, eu creio que mais de duas pessoas já estão ouvindo.
Certo.
Então, a Bíblia diz que ele está aí e ponto final. Você não precisa sentir, ouvir voz, você não precisa que a sua cortina balance com algum vento, não precisa que a luminária no alto da sua cabeça comece a piscar para você saber que Deus está com você. E tem mais, você não precisa nem sentir a presença de Deus, porque a presença de Deus não é para ser sentida, é para você acreditar nela.
Exatamente. Na verdade, todo problema tá nesse negócio de sentir, né?
Não, é todo problema tá nesse negócio de sentir.
Todo problema é esse, quando a gente começa a achar, determinar que a nossa fé, ela se baseia naquilo que a gente tá sentindo. E aí, como a gente já explicou aqui em inúmeros Biblecasts, mas nunca é demais repetir, os nossos sentimentos são enganosos, né? Enganoso é o coração do homem, diz a Bíblia. coração, o símbolo das emoções humanas.
Isso.
O sentimento, ele é enganoso. O problema é a gente achar que é por meio de sentimento. Então, por exemplo, um dia, Júnior, todo mundo que tá ouvindo o Biblecast agora, um dia, sentou na igreja e assistiu um sermão maravilhoso, com uma, sabe, aquele sermão bem conduzido do início ao fim, que é te puxa o sermão inteiro, você fica ali atento, e aí no final teve aquela música cantada no final, assim, que é perfeita pro sermão, e teve aquele apelo, e você atendeu, e você chorou ou não, mas foi um negócio, sabe? E aí você pensa que, aí quando você sai desse sermão, você sai ainda um pouco emotivo, aí você acha que tá sentindo Deus. E Deus está com você ali realmente. Só que você passa a achar que Deus só está contigo quando você sente aquilo.
Só lembrando que você pode sentir esse aquilo, essa vontade de chorar, etc., em várias ocasiões onde não há Deus.
Exatamente.
Pode assistir um filme e chorar também de emoção.
É.
Diego,
não,
fala nisso.
Você pode assistir uma animação e chorar.
É, eu já vi gente falar assim, ó, meu sermão foi bom porque todo mundo chorou.
Não, eu também já vi isso aí.
Não, tem até gente que acredita que o sermão é bom quando as pessoas choram.
Não, teve. Eu ouvi isso até recentemente. Falaram pra mim, ó, pastor, foi bom o sermão. Muita gente chorou.
Oi?
Ah! É, realmente isso é um pensamento de muita gente.
Diego, porque fazer chorar é fácil. Você põe uma música triste. Se for falar de morte, fala você que perdeu seu ente querido. Pronto, camarada lembra de quem morreu. Chora.
Pronto, acabou.
Então, pronto, acabou. E que mais? Você fala assim, ó, você não presta, você abandonou Cristo. Todo mundo chora. É fácil. Então, mas essa ideia de chorou é bom, vem de que a gente tem que sentir. Justo a gente, Diego, a Igreja Adventista, que prima pelo culto racional, né?
Uhum.
Até demais, eu diria.
É verdade.
Né?
Uhum.
Prima pelo culto racional, falando em emoção na hora de confiar na presença de Deus. Porque, olha só, as pessoas já acham, Diego, que se você chora, Deus tá com você. Se você não chora, Deus não tá com você.
Isso, pronto. Você...
Essa é a equação.
Tô frio. Nossa, tô longe de Deus. Não chorei.
Tô longe de Deus. Mas talvez você esteja na igreja e você esteja sentindo vontade de ir embora, esteja sentindo fome, frio, calor. A Bíblia não diz que isso significa presença de Deus. A Bíblia diz que Deus estará lá se e tão somente se duas ou três pessoas estiverem ali em nome dele. É assim que funciona. Não importa o que essas duas pessoas estejam sentindo.
Perfeito.
Então, fé aqui no caso é confiar no que está escrito. Ok?
Ok.
Você nunca vai escapar dessa.
Ah, vocês não têm fé.
Voltando à parábola, Diego. Eu disse que o cientista, a ciência, não gosta muito da igreja, né?
Não, não gosta.
Porque essa história de fé não entra na cabeça deles, mas veja como fala o nosso Jesus.
Porque, peraí, o cientista pensa que isso é instituição da ignorância.
É.
Porque eles veem as pessoas que creem como pessoas ignorantes, porque elas não entendem algumas coisas que eles entendem. E não entendem mesmo.
Não mesmo.
Até hoje...
Nossa, quase que eu falei um negócio aqui. Quase.
Não, segura.
Você sabe, né?
Não, sei, segura.
Você sabe, nossa, não aguento.
Segura firme aí.
Ai, meu Deus do céu. Ai. Calma, talvez depois do
organismo. Não, não, é.
Ai, por favor, corta isso, Diego. Por favor, corta isso.
Todo mundo sabe que a gente tá zoando.
Não, gente. É brincadeira.
Todo mundo sabe.
É só um personagem aqui.
Uhum.
Na verdade, eu nunca tive nada pra falar.
Certo.
Esse é um expediente que a gente usa no Biblecast quando a gente não tem argumento nenhum, a gente finge que teria um.
É verdade. Isso, é isso, exatamente.
É isso.
Então, eu vou falar numa coisa mais light.
Ok.
Usar um estrangeirismo.
Ah, eu nem sei porque a gente vergou por esse lado.
Não, eu vou dizer. É o seguinte, tem gente, Júnior, tem muitos cristãos que gostam de dizer, dá o seguinte argumento. É, porque se o homem veio do macaco, por que até hoje o macaco não vira gente?
Nossa, Diego.
E eles acham isso
genial. Só lembrando, a gente tá dando uma volta nesse caminho aqui porque a ciência não gosta da fé. O assunto é fé, tá? Aguenta
isso,
aí.
Isso. Então, eu tô explicando porque a ciência não gosta.
Isso.
E aí a gente fala isso como se fosse a coisa mais genial. Porque realmente, né, Júnior? Se o homem veio do macaco, por que o macaco parou de evoluir, né?
Vou falar outro.
Fala outro.
Ah, Ai, você tá me cutucando.
Aproveita, vai, vai, vai.
Ai, como é que a gente vai acreditar na teoria da evolução? É só uma teoria.
Exatamente. Agora a gente tem que explicar essas coisas pra não ficar no ar, né?
Vamos explicar a teoria, você explica o seu.
Tá, vai.
Teoria, na linguagem dos cientistas, você tem que falar na língua deles, não na nossa.
É, na linguagem deles.
Na linguagem deles, uma teoria é algo que só tá um pouco abaixo de uma lei. Isso. Ou seja, é quase certo. É a classificação que eles dão. Diego, teoria pros cientistas não é uma coisa que tá só no papel.
Não, não é uma ideia, né?
Não, os cientistas classificam o conhecimento em várias fases lá. Tem uma coisa que é hipótese. Teoria, ela só tá abaixo da lei. Lei é uma coisa que tá comprovada absolutamente, como a lei da gravidade.
Uhum.
Abaixo de lei tá a teoria, mas é uma classificação deles, ok?
Ok, não é tipo teoria do jeito que a gente pensa.
É a teoria do jeito que eles pensam. Quando eles falam teoria da evolução, eles estão dando um valor grande para isso, muito maior do que a gente imagina.
Uhum.
Porque essa é a língua, o jargão deles.
Então esse argumento de teoria...
Nossa, é terrível, porque você tá usando o nosso jeito de usar a palavra teoria.
Isso.
E aí, não é o jeito que eles usam.
E aí eles olham pra gente e vão rir.
É, eles olham e falam, ih, você não sabe nem como que a gente tá usando a palavra. Do mesmo jeito que a gente usa a palavra crítica no mundo acadêmico, né?
Isso, exatamente.
Criticar no mundo acadêmico significa analisar e não falar mal.
Eu tenho uma comunidade no Orkut, né? Você até quando? Teologia Adventista. Os caras vivem brigando lá. Aí...
Você. Não, essa comunidade, você jogou lá o osso pra vários cachorros.
Foi, meu.
Eles estão lá agora.
Estão se matando lá. E aí, eu coloquei a definição da comunidade um lugar pra se fazer uma crítica teológica. Ah, pra quê?
Pronto.
Um
por que você falou crítica?
De gente veio falar comigo que a gente não pode criticar. A discussão, eu falei discussão também, porque no termo terminologia acadêmica, discussão é simplesmente colocar as cartas na mesa, né?
É.
Conversar sobre o assunto, o que você acha, o que eu acho. Aí falei discussão, pronto. Não, porque a gente não pode ficar discutindo, que discussão não é de Deus.
É a mesma coisa, quando você fala assim, ó, ah, mas a evolução é só uma teoria, o cientista, ele vai olhar pra você e falar assim, ah, meu Deus.
Exatamente. E quando você fala...
Ele até vai falar, ah, meu Deus, que é isso?
Que é isso?
Não dá pra falar com essa pessoa. Aí, troca.
E quando você fala que o macaco parou de evoluir, ele fala assim, mas quem foi que falou que a gente veio do macaco?
Quem foi que falou que a gente veio do macaco?
Quem foi que disse?
Quem foi que disse?
Nós temos o ancestral comum, segundo a teoria da evolução.
Ancestral comum.
Não quer dizer que o macaco que você vê aí, segundo eles, é o da onde a gente evoluiu.
Não, quer dizer que a gente e o macaco veio desse ancestral comum.
Exatamente, cada um evoluindo de um jeito, segundo a teoria deles. Não concordamos e não aceitamos.
Só estamos dizendo que alguns argumentos que a gente usa cooperam contra nós.
E aí, o que acontece é que quando um cientista rebate esses argumentos e o cristão fica sem argumento, ele apela para o quê, Júnior?
Ele fala que é fé.
É, não, mas é fé, fé. Tem que ter fé.
Fé.
Tal,
não, e vai você foi pro apelo profundo da... agora. Quando o cristão não tem o que falar, ele diz é fé.
Isso.
Gente, tem tanta coisa virando questão de fé aí que não é questão só de fé, só porque o camarada não tem argumento. É disso que a gente tá falando.
É, o cara não tem argumento, ele fala que é questão de fé.
Aí.
Isso acontece em estudo bíblico, um monte de coisa.
Não, não. Aí você pensa que tá pregando o evangelho, você não tá pregando, você tá
atrapalhando o evangelho.
Depregando.
Seja lá o que
você
quer
dizer. Você tá apregando o evangelho.
É.
Certo?
Certo. Certíssimo.
É isso, é isso, é isso mesmo. Então veja só que maravilha Jesus aqui nessa parábola. Digo, veja que maravilha Jesus. Quando Jesus diz aqui, ó, no versículo 6, considerai no que diz esse juiz iníquo, Ele está dizendo, presta atenção, coloca o teu olhar nesse juiz. Primeiro, vamos entender a parábola aqui, Diego. Tem gente que olha para essa parábola e fala assim, ah, então eu tenho que ficar orar, até Deus falar assim, chega, não aguento mais, eu vou te atender.
Isso.
Tem gente que pensa isso também.
Tem.
Só que eu gostaria de lembrar que esse juiz, ele é iníquo. Ele não é um tipo de Deus. Ele não simboliza Deus na parábola.
Não, ele está aí para fazer a antítese.
Isso.
Ele está aí para ser o exato, ele está aí como uma evidência do contrário de que Deus é.
Isso, a parábola, ela não está fazendo uma comparação entre o juiz e Deus. Ela está fazendo um contraste.
Isso.
Está claro que o juiz é iníquo, e em nenhum momento Deus é iníquo.
Isso.
Então, por favor, Deus não está dizendo assim, filho, vai orando até eu atender você e eu fico fazendo teste com você até onde você vai. Tem gente que acha isso, Diego.
É.
Deus fica fazendo teste com a gente, para ver até onde a gente consegue ir. Não tem nada a ver.
Nada.
Então, o que que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo assim, ó. Jesus está fazendo ciência, Diego. Posso falar assim?
Pode. Ele está, na verdade, dando evidências.
Isso. Vou usar a linguagem de hoje, tá? Eu que vou usar, tá bom? Pra não ficar preocupado.
Uhum.
Jesus aqui está usando um método científico.
Tá mesmo.
Como funciona o método científico? O método científico diz que você tem que olhar as evidências para crer. Então, a verdadeira fé, ela tem evidência.
Tem.
Nossa, Diego, você percebeu isso?
Sim.
Fé tem evidência. Deus não pede pra gente acreditar em alguma coisa sem nos dar evidências antes.
Não, simplesmente não. Ele faz, por exemplo, tem um monte de coisas que Jesus fez que ele fez só pra dar evidência. Por exemplo, ressuscitar Lázaro, entendeu?
Ele tava dando evidência.
Isso, Paulo,
da ressurreição.
Paulo usa a ressurreição de Cristo, que é inegável, como evidência. Pra ele dizer assim: olha, se ele ressuscitou, a gente também vai.
Lá em Mateus 6, 25 em diante, quando Cristo quer provar que ele vai cuidar da gente, o que ele faz? Ele dá evidência. Ele fala assim, ó, observai as aves do céu. Ele manda observar, Diego.
Mateus capítulo 7, verso 9, ele fala assim, ó, se vocês... Quem que o filho pedir pão vai dar uma pedra?
Outra evidência.
Não é? Quem que o filho pedindo... não sei o que, ele vai dar uma cobra.
É, ele fala observar os lírios do campo, ele tá dando evidência, ele fala, olha pra você ver, esse passarinho tá voando aí, filho, ele não tem o que comer? Se eu alimento o passarinho, como é que eu não vou alimentar você? É uma evidência.
É.
Aqui, da mesma forma, Deus procura uma evidência na antropologia.
Em Lucas 11, Júnior, eu falei Mateus 7 aí, mas Lucas 11 repete as mesmas palavras de Jesus lá de Mateus 7, ele fala assim, ó, quem? Lucas 11, 11. Quem que o filho pedir pão vai dar uma pedra, ou pedir peixe vai dar uma cobra, ou pedir um ovo vai dar um escorpião? Se vocês que são maus sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste. Olha, se isso não é evidência.
Diego, o tempo todo Deus dá evidência. O Antigo Testamento inteiro é Deus dando evidência de quando Cristo viesse para você reconhecer ele.
Exatamente. Se você pegar... se você pegar, por exemplo, vamos avaliar isso na vida real. Gente, alguém conhece um pai? Alguém conhece uma história? Alguém leu no Guinness Book, na internet, ou em qualquer lugar, de um pai que o filho pediu pão e ele deu uma pedra pro moleque comer? Alguém conhece essa história? Ela pode ser real? Ela é factível nos dias de hoje? Ou em algum tempo da humanidade? Será que alguém, o filho, pediu peixe e o pai falou, tá bom, meu filho, foi lá dar uma cobra pro moleque?
E percebe que quando Cristo está falando isso, essa comparação, ele não está falando do seu pai, daquele pai específico, que pode haver um pai que faça isso, não é?
Sim.
Ele não está falando assim, ó, ah, meu pai foi terrível, ele fez pior. Não é do seu pai que ele está falando. Ele está falando de pai, da ideia que todo mundo tem de pai.
Isso.
Da ideia que todo mundo tem de pai. Você já viu um pai?
Ah, vamos excluir aqui os malucos, né?
Não, é exatamente.
Por favor, né?
Isso, Cristo não tá falando o pai específico.
Exatamente.
Está dizendo da ideia de pai. Tem algum pai, né? Que,
isso.
Que faria isso? Não tem.
Não tem. Então, exatamente. Até porque se alguém fizesse isso, não tá incluído na ideia de pai. Tá incluído na ideia de retardado mental.
Isso mesmo, tem também.
Entendeu?
Tem também.
Aqui é a mesma... pai, quem? Não tem como o pai fazer isso.
É da mesma forma aqui em Lucas 18.
Tipo. Exatamente. Ele tá usando evidência. Ele tá falando assim, ó. Se não tem como... É matemática, gente. É A mais B igual a... Não existe um pai assim e vocês são maus. Então, fator A, vocês são ruins. Mas quando um filho pede uma coisa boa, vocês não dão uma coisa ruim pra eles. Logo, o pai do céu, que é bom, não vai te dar nada ruim. Pronto, acabou. Resolveu.
É isso. Aqui ele tá dizendo assim, gente. Se uma pessoa que é ruim... em Lucas 18. Se uma pessoa que é ruim, Deus está falando assim, ó, veja a evidência. Escolhe nesse mundo alguém que é ruim.
Pega um ruim.
Não, mas escolhe. Pega o ser humano. Cristo está falando assim, ó, olha naquilo que você enxerga, filho. Olha naquilo que você vê. Eu vou te dar uma evidência. Se pega uma pessoa ruim, se você ficar pedindo muito para essa pessoa ruim, o que, que vai acabar acontecendo, meu filho? Vai acabar acontecendo que a pessoa ruim vai dar para deixar de ser importunada. Aí Cristo está falando, todo ruim, se você pedir muito para ele, tem chance dele te dar. É ou não é?
Não tem chance, não. Vai. Eu vou contar
uma evidência.
Vou contar uma história pra você.
Vai.
Março de 2007, uma velhinha entrou no ônibus, uma idosa entrou no ônibus, numa cidade aí de Minas Gerais.
Vai.
E simplesmente a idosa não queria pagar porque era o direito dela. Mas o motorista do ônibus, segundo ele, por ordens da empresa, tinha que receber o dinheiro da idosa. A idosa falou, não vou pagar, eu sou o estatuto do idoso, sou idoso, não vou pagar. Aí o motorista falou, também não sai daqui. Parou o ônibus.
Ela falou, também não desço.
Aí ela também não desço, ficou lá em cima sentadinha. Saiu todo mundo do ônibus, foi embora, ficou o motorista e ela lá. E aí chegou a TV. E aí, o que tá acontecendo aqui? Não, ela explicou a situação do lado do ponto de vista dela, o motorista do ponto de vista dele. A situação estava claramente absurda. A TV já havia chegado, chegou a polícia também. Ligaram pra empresa, né? E a empresa deu a ordem pro motorista, leva essa mulher pra onde ela
quer. Leva essa mulher.
Aí o ônibus saiu e a velhinha deu tchau pra câmera. É a mesma história.
Foi. A empresa ruim atendeu.
Atendeu. Foi simples. Ela ficou insistindo e a empresa ruim atendeu. Então o que Jesus está falando é um fato.
Por isso que tem esses programas de televisão que quando tem um problema na prefeitura, etc., aí eles levam a televisão lá para reclamar com o prefeito. E geralmente resolve.
É.
Por quê? Né?
Porque
importunou demais.
Importunou, ele tá pensando em si mesmo.
Isso.
Na história de Jesus, ele fala assim: eu não aguento mais essa mulher, ela tá me enchendo.
Paciência.
Vou me livrar dela. E a mesma coisa, quando vem a televisão e fala, ih, vai queimar meu filme, etc e tal, ele tá pensando, ele é corrupto, ele não quer fazer aquilo de coração.
Ele não faz por amor. É, ele não faz por amor, ele faz por egoísmo.
Isso, por egoísmo.
Assim mesmo. Mas embora esteja fazendo por egoísmo, mas fez.
Mas fez.
Então é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, gente, se uma pessoa ruim faz, quanto mais eu que amo você.
Quanto mais eu.
É quanto mais eu.
Você entendeu o recado?
É um contraste aqui. Ele não está falando, eu sou o cara que você fica pedindo. Ele está dizendo assim, gente, às vezes vai parecer demorado. Quando parecer demorado, você vai falar assim, ah, puxa vida, Deus me abandonou. Aí Deus fala assim, que isso? Mas já achou que eu te abandonei, caramba? Mas quem te dá o direito de achar que eu te abandonei?
Exato.
Você tá louco? Eu tô aqui prestando atenção, ouvi o seu pedido, já sei o que você quer.
Tô sofrendo contigo.
Tô sofrendo contigo. Vou fazer o que é melhor pra você, porque eu quero te dar a salvação, a vida eterna, a felicidade aqui na vida eterna. Tudo, pensei em tudo. Vejo o futuro, sei o que vai acontecer lá na frente, sei de tudo. E só porque demorou aí uns 2 aninhos, ou uns 6 meses, você já acha que eu não tô resolvendo. Aí Deus olha e fala assim, filho, olha pra esse mundo. Se o ruim dá, quanto mais eu.
Isso, essa é a ideia. O que Jesus está tentando nas duas histórias, tanto quando ele fala de pão e pedra e peixe e cobra, quanto na história do juiz Nico, é deixar bem claro que a gente tem razões, que a gente tem evidências...
Diego, Deus dá evidência, Diego.
Para confiar nele. Não é confiança cega.
Não. Por que você acha que o programa do Pastor Rodrigo chama evidências?
Por que será?
Por que será? Porque Deus nos dá evidências. É simples assim.
Por que será que no Jô Soares ele, conversando sobre isso...
Foi firme, hein?
Ele falou que tem que ter evidência para crer.
Foi.
Né?
É, não, senão é fideísmo, ele falou.
Exatamente. O que é fideísmo? É crer por crer e pronto, acabou.
Ah, eu acredito que acabou. Então, por exemplo.
Aí imagina, o cara que é hindu, que crê por crer, nunca vai se converter por quê? Porque crê por quê. Ou seja, isso tá errado. Desculpa ao hindu que tá ouvindo, mas você tem que se converter.
Tá errado. Não, e tem mais, Diego. O último verso aqui, no verso 8, não é? Jesus afirma que ele fará justiça depressa. E diz assim, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?
Olha só.
Quando Cristo fala, achará porventura fé na terra, é esta fé aqui, ó. É a fé que aguarda mesmo quando parece demorado.
Que confia.
que confia mesmo quando tá demorando.
E não confia cegamente, confia porque tem evidência.
E confia, mesmo assim, ó, você fez um pedido para curar uma doença que você tem e não curou, você continua confiando. É essa fé que Deus está procurando.
É a confiança de Jó, que ele fala assim, ainda que ele me mate,
isso,
nele eu confiarei.
É essa fé que ele está procurando. Vou fazer aqui um contraste.
Olha a ideia de Jó, tá falando assim, ó, se Deus me matar, ele sabe o que tá fazendo, eu confio nele.
É verdade. Presta atenção, é a fé dos amigos de Daniel lá.
É a fé dos amigos de Daniel.
Ó, rei, se o nosso Deus quer livrar-nos, ele vai livrar. Se não livrar, fica sabendo que não nos encurvaremos aos teus deuses.
Você viu que eles não tinham certeza das coisas que se esperam? Naquele
não.
Sentido errado que a gente falou no começo?
Isso.
Ele não falou assim, ó, não, deixa queimar, eu já sei que eu não vou pegar fogo. Não, queima nós aí que a gente não vai pegar fogo mesmo.
Não, eu não tinha essa certeza.
Se Deus quiser, ele livra. Se não, pode ser que ele não queira. Não tem problema, a gente não vai adorar você. A gente tá do lado dele. Porque se ele não quiser salvar a gente, quiser que a gente morra no fogo, é porque isso é o melhor, a gente vai.
Ô Diego, a certeza de coisas que não se vê não é assim, ó. Não é assim, ó. Vou falar um negócio pra você. Não é assim, ó. Eu tô na beira da fornalha e falo assim, ó, Deus, não me deixa acontecer nada. Eu tenho certeza que não vai me acontecer nada agora.
Não, isso aí é pensamento positivo.
Isso é pensamento positivo. Fé é o que eles disseram, é assim, ó,
isso
se o nosso
daí,
Deus vai.
Isso daí, e aquelas crendices esotéricas aí, o segredo, pra quem lê o livro Segredo, essas coisas... É tudo a mesma coisa. Pensamento positivo, religião por física quântica, que você tem que pensar, que vai realizar o que você tá pensando. É a mesma coisa.
É a mesma coisa. Então você fala assim, ó, não, eu tenho certeza que eu não vou ser jogado na fornalha. Senhor Deus, não permita, eu determino agora que eu não seja jogado na fornalha.
Pronto.
Eu não serei. Não, não é assim, não.
Já te agradeço desde já.
Já te agradeço desde já. Olha como é que eu tenho fé.
Ó, obrigado.
Não é assim, não. É assim, ó. Tô, por exemplo, fui no médico e diagnosticou um câncer. Senhor Deus, cura esse câncer em nome de Jesus. Cura esse câncer agora. Pronto. Pedi, tá curado. Obrigado, meu Deus. Eu acredito que tá curado.
Eu vou pra casa falando, não, Deus já curou.
Deus me curou, acabou. É isso. Isso não é fé.
E o oposto também não é fé, Júnior. Por exemplo, orar e falar assim, ah, eu orei e tal, Senhor, cura do meu câncer. Ai, será que ele vai me curar mesmo?
É, esse também é o... Não. Sabe por quê?
Tô em dúvida. Porque o cara que vive em dúvida, ele vai olhar pra isso que a gente tá falando e falar, ah, ainda bem que essa não é a fé que eu tenho. A minha fé é de dúvida.
É,
e Thiago fala que você tem que duvidar, meu amigo. Você não pode ser levado pelas ondas dessa vida.
Não, o Diego, é o seguinte. É que o problema é que a fé não deve estar nas coisas em volta. Por exemplo, quando os caras estavam na beira da fornalha, eles não tinham que ter fé que não seriam jogados.
Não.
Não era essa. Não é essa coisa que não se vê que se espera da fé.
Não é isso
não é
que
assim,
Jesus
não
está
é assim,
ensinando.
Ó, tem um câncer e eu tenho fé que o câncer vai sumir. Não é essa fé que ele está procurando aqui.
Não é, isso que Lucas tá ensinando, Jesus está ensinando em Lucas nem em Mateus.
E lá em Hebreus, quando diz assim, ó, certeza de coisas que se não vê... Não é assim, ó, eu ainda não vi a cura, mas eu sei que tô curado. Eu ainda não vi um anjo me livrar da fornalha, mas eu sei que vai livrar. Não, não é isso aí não, Diego, aí é que tá o detalhe. Eles falaram assim, os amigos de Daniel. Se o nosso Deus quer livrar-nos, ele vai nos livrar. Se não, ó, se não...
Ele.
Se ele não livrar, percebe?
Uhum.
Não serviremos aos teus deuses, continuaremos acreditando. Eles estavam dispostos à fornalha porque aquilo que eles não viam, mas eles tinham a certeza que existia, o que que era?
Deus.
Era o próprio Deus.
Deus.
Então a fé, ela vale pelo objeto em que você crê. Você tem que crer em Deus e não crer que o problema vai sumir. Você tem que crer que com problema ou sem problema, há um Deus tomando conta da sua vida.
Não é fé naquilo que você quer, naquilo que você espera pela interpretação errada do texto. Não é fé naquilo que você precisa que vai acontecer. Não é fé nas ocasiões, não é fé nas ideias, não é fé no conceito. Não é a própria fé da fé, sabe? É a fé que cura. Se você crê, vai curar, porque você tem fé. Não é isso.
Nesse caso, a fé vira uma entidade separada.
Isso é fé...
Vira uma força. força, uma energia.
A questão é, a sua fé está em quem? É
em
fé
quem você confia?
Em Deus. Quando Jesus fala em Lucas 18, do juiz Inico, ele faz um contraponto com quem é Deus.
Ele está mostrando quem é Deus aqui.
Quando ele fala do Pai, que dá coisas boas, mesmo sendo mal, ele está mostrando quem é Deus. A ideia toda é você ver evidências de quem Deus é e confiar em Deus. Não nas Sim. ocasiões, não nas circunstâncias, não nas situações, não no teu sonho, não na tua necessidade e não na tua
Porque
fé.
Deus me dá evidências de que Ele está perto de mim, que Ele me ama. Ele me dá evidências disso. Eu posso acreditar nisso.
Não é? Olha para sua vida. Olha para sua vida e com certeza você tem N histórias de momentos em que você viu claramente Deus na sua vida. E se Deus já esteve na sua vida um dia, por que agora Ele ia te abandonar?
Não, por exemplo, quando o Cristo fala assim, ó, observai as aves do céu, não é para você ter fé, se você tá sem emprego, que assim como a minhoca aparece pro passarinho, vai aparecer uma cesta básica no seu caminho.
Uhum.
Ele não tá falando do que vai acontecer, do que acontece com o passarinho. Ele tá dizendo, eu cuido do passarinho. Ele tá falando dele.
É.
Então, a fé vale se você acredita nele. Por exemplo, Diego, veja, você tem... Vamos ver, o que, que todo mundo tem na frente aí do computador, Diego? Sei lá. Uma webcam tá na sua frente aí. Tá bom?
Tá bom.
Faz de conta que eu acredito que essa webcam é Deus. Diego, se eu orar com muita fé, porque eu acredito muito.
É muita fé.
Mas muita!
Uhum.
Pra essa webcam me curar de algum problema, ou me tirar de algum... me dar um emprego, alguma coisa, mas eu oro com muita fé. Mas é muita mesmo, não tô brincando, é de verdade mesmo.
Uhum.
Eu peguei o webcam só pra pegar qualquer objeto aqui.
É, tem gente que tem fé em um santo, por exemplo.
É, qualquer coisa que você tenha fé aí. Um ramo, numa folhinha.
Na oração do pastor.
Na oração do pastor, isso, qualquer coisa que você tenha fé. Por exemplo, se eu acredito que esse webcam vai me curar ou vai me dar um emprego. Se eu acreditar muito, mas eu acredito muito, vai ser realizado o que eu peço? Tempo.
Oi.
Quando eu faço essa pergunta na igreja,
digo,
mas muita gente diz que vai curar, porque o que vale é a fé.
Exatamente. Mas, Júnior, fé demais.
Não cheira bem.
Você nunca vai escapar dessa.
Ah, vocês não têm fé.
Diego, se eu pedir pra essa webcam que tá na minha frente curar o meu câncer, eu posso acreditar nisso, mas com todas as minhas forças. Sabe o que vai acontecer?
Nada.
Nada. Porque o que cura não é a fé.
E se acontecer,
quem me dá emprego não é a fé.
E se acontecer alguma coisa, é pura coincidência.
É. Ou placebo, né?
Ou efeito placebo, que é... Opa. Você quer tanto crer que você acaba acreditando que realmente aconteceu.
Placebo, né? Placebo também acontece. A ciência explica o placebo.
Isso. Placebo...
Placebo não é milagre.
Isso. Placebo é um remedinho de nada que você toma pensando que é um remédio de verdade e fica curado, embora não tenha tomado nada.
Isso mesmo. Porque como a sua doença é psicológica, acaba curando mesmo.
Isso. Então, ou por placebo ou por coincidência, pode ser que aconteça... Aí, ou pelo diabo também, né?
Firme. Isso.
E aí você fala, olha, fé e tal, mas não é isso, fé não é isso. Se você acha que fé é isso, você vai se igualar à maioria das pessoas. E aí vai vir aquela frase de Jesus, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra.
Ele tá procurando a fé verdadeira aqui.
Tá procurando, porque não tem, porque a grande maioria das pessoas crê numa fezinha de pensamento positivo, de fazer figuinha.
É, ô Diego, se você acha que cura porque a sua fé é grande, está com problema.
Que você acha que
porque a sua fé não é em Deus, a sua fé é na própria fé.
E em você, porque a sua fé é grande.
Isso.
Porque se eu tô curado e o fulano não é, porque eu tive mais fé que ele.
Não, nesse caso, fé vira meio algo esotérico.
Vira.
Sabe, uma meditação que você tem que fazer pra alcançar o nirvana.
Sim.
Você tem que alcançar um estágio aí de fé que aí as coisas vão acontecer.
É, sim, exatamente. E aí quando não dá certo, Júnior, você acha que você tá com problema.
É, mas Jesus não falou isso. Jesus falou assim, ó, a sua fé pra resolver o problema, se você quer saber o tamanho, não é?
Uhum.
Ele fala, ó, é grão de mostarda, filho. Se for do grão de mostarda, tá resolvido o seu problema.
Ele tá falando assim, ó, qualquer fezinha, qualquer confiança em mim.
É, ele tá dizendo assim, ó, a sua fé vale se ela for em Deus. Se ela for em Deus, filho, aí pode ser do grão de mostarda. É disso que tá falando.
Quando a gente fala agora do grão de mostarda, né, tem gente que tem tanta fé, o negócio que acontece, ele fica, meu...
A minha fé é menor que o grão de mostarda.
É menor que o grão de mostarda.
Deus não falou isso! Caramba!
Pra falar a verdade, o teu fideísmo, às vezes, é do tamanho do sol.
É. Deus não falou isso. Fala assim, se você acreditar em mim, então, gente, o que, que Deus está querendo aqui em Lucas 18, em Hebreus 11? O que, que Deus está querendo? Deus está querendo que você acredite nele. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o que, que eles fizeram naquele momento? Eles acreditaram em Deus. A fé deles era em Deus e não nas evidências. E não que o fogo não ia arder. Não era essa a fé deles. Eles achavam que ia morrer, isso. Mas eles acreditaram em Deus. É assim.
É assim.
Você citou um outro aí? Quem que você citou mesmo? Jó. Você Jó. Citou Jó.
Jó.
Né? Ainda que ele me mate, disse Jó. Jó falou, ainda que ele me mate. Ó, se o próprio Deus me matar, eu continuo amando e confiando nele.
Isso. Olha só.
Olha.
Que confiança, Júnior. A gente coloca a nossa vida acima de Deus, sabia? Esse cara, o Jó, ele não colocou, não. Ele falou assim, ainda que... Você viu como é que ele vê a Deus? Ainda que ele me mate, nele confiarei. É assim.
Isso.
É ele que me criou. Ele é o Deus. Ele é o
não Deus. Importa o que aconteça comigo, eu tenho evidências de que há um Deus. E é por isso que eu acredito. Olha, isso é fé.
Quando Jesus falava, Júnior, a tua fé te salvou, ele não estava dizendo assim, olha, teu pensamento positivo é bom, hein? Vou até te curar agora.
Você acreditou tanto, hein? Acreditou tanto que eu vou...
Que eu vou até te curar.
Não. Quer ver, lembra lá o centurião? Como é que o centurião pediu? Falou assim, ó, meu servo lá, o camarada lá, tá lá em casa, tá doente. Aí Jesus falou assim, você quer que eu vá na tua casa?
Ele falou, não.
Ele falou, não precisa ir na minha casa.
Que é isso?
Eu comando, eu sou comandante de tropas. Comigo é assim, eu mando, vou, se eu falar pra minha tropa, vai pra lá, ela vai, vem pra cá, ela vem. Você também é comandante. Se você falar, eu sei que ele cura lá. A fé desse homem tava em quem?
Tava nele? Tava
em Cristo.
Isso.
Por isso que ele falou assim, puxa, eu nunca vi fé como essa em Israel.
E, viu,
não era uma fé grande, não era fé poderosa, não tinha um vento nesse camarada, ele não fez força assim, fechou o olhinho e falou, eu creio. Não foi assim. Ele falou assim, não, eu acredito em você que tá na minha frente.
Não, eu vou dizer
você é Deus, eu acredito em você. É isso.
Júnior, Deus veio na Terra, passou 33 anos aqui, e esses 33 anos que Deus andou aqui na Terra, ele só falou isso pra esse homem. Esse foi o cara com mais fé que Jesus encontrou na vida dele na Terra.
E a fé dele era fé nele mesmo, nele. Né? Em Cristo.
Em Cristo. É, nele, não nele mesmo, é em Cristo.
Em Cristo, é. Lá em João capítulo 4, quando ele cura o filho do oficial do rei, ele chega pro filho do oficial do rei, o filho anda de Cafarnaum, vai longe até Cafarnaum encontrar Jesus, e Jesus fala assim, olha pra ele, e fala assim, vai que teu filho vive. Na hora ele vai. Ele vai feliz pra casa. E diz a Bíblia que ele não volta correndo. Diego, isso é muito bonito.
É verdade.
João capítulo 4, hein? Se quiser ver essa história lá no começo de João capítulo 4. Ele não vai correndo pra casa. Por exemplo, se você tem alguma dúvida, você corre pra ver o que aconteceu, né?
É.
Não, ele volta devagar. Ele chegou no outro dia. Ele demorou pra chegar. Porque ele foi tão feliz pelo caminho... Porque ele acreditou naquilo que Cristo tinha dito pra ele. Ele acreditou em Deus.
Isso.
Deus falou, teu filho vivo. Ele falou, pronto, tá vivo.
Resolvido.
Tanto que quando ele tá chegando em casa, as pessoas, os servos vão correndo contar pra ele que o menino tinha melhorado, tinha sarado. Ele não se admira. Ele só pergunta, que horas que foi?
Uhum, só pra confirmar.
Aí os caras falam, foi essa hora. Aí a Bíblia diz assim, ele viu que essa era precisamente a hora em que Cristo disse, vai, teu filho vive. Então ele não ficou fechando o olhinho também, dizendo, eu creio. Não. Ele acreditou que aquele cara que tava ali na frente dele, aquele carpinteiro, ele acreditou que aquele cara era Deus. Pronto. Aí tá resolvido.
Acabou. Você sabe então, que se você parar pra prestar atenção, há vários momentos em que Jesus fala, tua fé te salvou, ou não sei o quê, ele faz menção à fé. Esse cara aí não tem nem menção à fé. Porque, não precisa nem. Esse cara tem fé já. Ele veio firme e já. Ó, já tá curado, tá?
É.
Pode voltar que tá resolvido já.
Vai que teu filho vive.
E Júnior, você sabe que Ellen White fala que aquele cara do tanque de Bethesda.
Sei.
Aquele que Jesus fala assim, levanta
João teu... capítulo 5.
Isso, toma teu leito e anda. Ellen White fala que ele não tinha fé não, sabia?
Ah, é?
É, ele não sabia que era Jesus, nada. Ele não sabia de nada. Jesus estava andando lá, ele olhou um homem falar com ele. Mas na hora que Jesus falou, levanta, toma teu leito e anda, ele falou que deu uma coragem nele, que ele falou assim, meu...
Ele podia achar que aquele homem estava zombando dele, porque ele queria que alguém colocasse ele dentro do poço, não queria?
Isso, exatamente.
Ele queria, e ninguém colocava, porque todo mundo pulava no poço achando que ia ser curado lá, né?
É.
Quando a água se movimentava. Então ele falou, ninguém me põe no poço. Aí Jesus falou, quer ficar curado? Ele deve ter pensado, ih, esse cara vai me colocar na água.
E primeira coisa que ele pensou. Ah, mas foi a primeira, ele não pensou outra coisa.
Aí sabe o que Jesus fala pra ele? Vai andando você, meu. Ué? Ele podia ter falado, ah, ainda vem zombar de mim, caramba. Não vai me colocar na água? E ainda manda eu ir andando.
Exatamente. Mas o jeito de Jesus falar foi tão, assim... É, crível, né, pra aquele homem, que a Ellen White fala que naquele momento que Jesus falou, ele creu e ele falou assim, meu, vou tentar levantar.
Ele não creu na perna dele.
Não.
Ele creu naquele homem que tava falando.
Ele não creu assim, tipo, Jesus falou, levanta e ele falou, olha, eu tenho que pensar, é assim que se fala. Vem um homem
pra motivar. Nossa, mesmo, tem que... Nossa, tem que... É isso, me motivou.
Eu tenho que levantar, é isso, eu tô aqui deitado há anos, eu tenho que levantar, é assim.
Terapia de grupo, né? Terapia de grupo.
Exatamente.
É mesmo, nossa, é mesmo, rapaz, ninguém tinha me dito isso, que eu devia ter olhado pro outro lado. Eu aqui, eu tenho que me motivar. Sabe aquelas reuniões, né, de motivação pra venda?
É.
Eu tenho que me motivar, eu sou... Ah, eu mesmo, eu aqui derrotado. Eu não sou um derrotado, eu rejeito isso.
Exatamente.
Não, ele não pensou nada disso.
Vitória! Levantou.
Então, não foi, não. Ele confiou no homem que falou, pega teu leito e anda. Então, Diego... Quando a Bíblia diz lá em Hebreus, ora, a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem, essa certeza, essas coisas que se esperam, esses fatos que se não veem...
É a vontade de Deus.
É Deus, é isso. É a vontade de Deus. É isso que você não vê às vezes, mas você deve acreditar porque ele nos dá evidências de que ele existe. Ele fala assim, olha para as pessoas ruins dessa terra, elas te atendem. Se elas te atendem, quanto mais eu, certo?
Júnior, não é só crer, é você tem que ter certeza de que a vontade de Deus vai ser feita. Essas são as coisas que se esperam.
E a vontade de Deus pode ser um não.
Pode, exatamente.
Para o teu pedido de oração.
Isso.
Não é? Pode ser um não para o teu pedido de oração. É isso. Ó, Hebreus 11, verso 6. Diz assim, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que se torna galardoador ou recompensador dos que o buscam. Diego, olha aqui, Diego. Tô dizendo que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que o milagre vai acontecer, é isso?
Não, você tem que crer que ele existe.
Tem que crer que Deus existe, é isso.
Deus então, existe, crer em ele existe Deus. Pra seu câncer existe, né?
É Deus. Você tem que crer que Deus existe e que ele é o recompensador dos que o buscam. E que o seu pedido já, Deus já entendeu... E se ele não te curar, você tem que continuar crendo que ele existe. E se você continuar lendo Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé, você vai ver gente aí que morreu sem ver o cumprimento da promessa.
Isso. Diego. Júnior, e tem mais uma coisa. O texto fala assim, ó. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque, Júnior, quando você não tem fé, a fé verdadeira, você não confia em Deus. Você não vive como se ele existisse. Olha, olha que
porque,
terrível.
Porque aí vem um problema na sua vida, você acha que Deus não tá com você mais.
Não, e olha que terrível. Imagina você que tem um filho, né? Você faz tudo de bom pro seu filho e ele fica achando que você não gosta dele. Você pega mal.
É?
Você fica triste também, meu.
Você não agrada.
Você fica magoado, meu. Você fala, meu, eu tô fazendo de tudo. É aquilo que você falou no começo, o seu futuro, eu sei tudo que vai acontecer, eu sei o que vai melhorar pra ele, eu sei tudo, tô fazendo de tudo. E ele acha que eu não tô aqui, né? Que eu não existo, que eu não resolvo pra ele, que eu não faço as coisinhas dele. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Jesus fala, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A resposta é não. Porque se ele achasse, Deus estaria feliz com todo mundo.
É.
Deus não ele vai estar feliz com todo mundo quando ele voltar. Ele vai tentar salvar a maioria das pessoas, mas o mundo já terá ido pro fim do buraco. Exatamente. Porque as pessoas
mas
não
têm
fé em Deus.
Mas na verdade, Diego, vai sobrar um grupo com fé.
Vai, claro.
Sabe por que ele diz isso também? Porque a fé hoje em dia em Deus, ela está diminuindo.
Sim, exatamente.
Ela está acabando. Por isso a pergunta, grupo... será no final
é pequeno.
Fé na Terra?
Exato.
Porque olha só, embora o Brasil seja o país mais crente do mundo, crente no sentido de acreditar em Deus, isso. Essa crença não é a crença verdadeira em Deus. As pessoas não creem em Deus, elas creem na prosperidade, creem em várias coisas.
Uhum.
Mas elas não estão acreditando em Deus. Acreditar em Deus é o seguinte, é saber que Ele é o seu Deus, aconteça o que acontecer.
Esteja
é
você isso. Na fornalha ou não.
Isso mesmo. Texto de Hebreus 11, que eu falei que a gente ia deixar pro final, diz assim, ora, fé é certeza de coisas que se esperam, certo?
Certo.
Ô Diego, só pra você lembrar que a gente já falou isso, o pensamento hebraico, embora esteja isso aqui escrito em grego, mas foi feito por pessoas que pensavam em hebraico, tinha cultura hebraica no, na vida.
Sim, o pensamento deles era hebraico.
O pensamento deles era hebraico. Então, é o seguinte, no pensamento hebraico, eles não conseguem expressar na sua língua ideias abstratas. É, só ideias concretas, não é? Por exemplo, em vez de falar a união faz a força, eles dizem dois cachorros matam um leão.
Isso, nossa clássica explicação.
Isso mesmo. Então, aqui quando eu falo assim, ora, a fé, a palavra fé aqui quer dizer, literalmente, agarrar firme, ok?
Ok.
Então, quando a Bíblia diz fé, ela pensa em agarrar firme. É isso. E quando diz o agarrar firme, é a certeza. Essa palavra certeza, ela foi traduzida de uma palavra que quer dizer contrato.
Certo.
Então, aqui diz assim, ora, o agarrar firme é um contrato de coisas que se esperam. Então, essa palavra certeza aí... é um contrato. Então o verso 13 está falando... antes, está falando de vários heróis da fé. Abraão, não é?
Uhum.
E Hebreus 11 vai falar de vários heróis da fé. E da verdadeira fé que eles são heróis. Porque no verso 13 diz assim, ó... todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, a promessa, muita gente aqui, a promessa de um novo da terra que emana leite e mel, por exemplo, Abraão não viu essa promessa.
Foi.
Mas eles morreram como? Na fé. Porque fé é agarrar firme em Deus. Por que você agarra firme em Deus? Porque tem que agarrar firme em Deus? Não, porque ele te dá evidências. E essa palavra certeza aqui em Hebreus 11, verso 1, quer dizer um contrato. Por que que eles se agarraram firme? Porque Deus fez um contrato, Deus deu evidências.
Sim, exatamente. Tinha no que se agarrar. Eles Isso. tinham no que se agarrar. Eles não estavam agarrando no vento, na ideia, no positivismo.
Eles tinham um contrato. Eles tinham evidências.
Isso, eles têm no que se agarrar. Deus já deu todas as evidências de quem ele é.
Por isso que eles morreram ainda na fé, mesmo sem terem vida visto o cumprimento da promessa.
É, Abraão podia pegar mal, né? Nos últimos minutos falando, cadê que não, a terra que manda leite e mel? Não.
Não.
Ele falou, não.
Não, Diego, é simples de entender hoje em dia. É como você comprar um apartamento na planta.
Uhum.
Como é que você compra um apartamento na planta? Você vai lá, vê uma maquete, vê uma planta, pergunta o tamanho, aí tem um apartamento decorado ali. É ou não é?
É.
E do lado disso tudo, tem um terreno baldio, com máquinas ali.
Isso.
Não tem prédio nenhum.
Nenhum.
Você sabe que ali vai nascer o prédio.
Isso.
Aí você vai, você paga, não paga? Faz o financiamento já da sua casa.
Paga.
Do seu, você já faz o financiamento, já fica devendo já por 1000 prestações, ou paga à vista, do jeito que você quiser, mas você já paga na planta. Quando você paga na planta, aí você, por exemplo, chega pro seu filho que é criança ainda, no caso, do meu exemplo aqui, e fala, filho, papai comprou um apartamento.
Uhum.
E o filho vai perguntar, cadê o apartamento, papai? E você vai falar, vai ser neste lugar. Só que ali você não fala assim, gente, temos que pensar positivo. Vai ter apartamento. Filho, vamos olhar como se o apartamento já estivesse ali. É assim que a gente faz?
Não.
Você fala assim, filho, o apartamento é aqui. Não tô vendo prédio, filho? Papai, não tô vendo nada. Que isso, filho? Você não tem fé, você não confia? Você tem que olhar como se o prédio estivesse ali. Vamos entrar no prédio.
Vamos lá. Vamos subir o elevador, filho.
Vamos subir o elevador. Não é assim que a gente faz. Sabe por que não é assim que a gente faz, Diego? Porque tem um contrato.
Claro.
Na hora que você paga, tem um contrato dizendo que vão construir, tem um prazo, e se não cumprir prazo, tem multa, tem um monte de coisa, dinheiro de volta, etc e tal.
É.
Tem um contrato. Então por que você não fica em casa nervoso lá com a sua esposa? Ah, meu Deus, já faz 6 meses e o prédio ainda não apareceu. Não, na verdade eles estão no andar 8, mas o nosso andar é o 25. Ai, eu tô preocupado. Eu acho que a gente tem que acreditar mais. Vamos fazer de conta que o prédio já tá lá. Não é assim que a gente faz.
Não.
A gente deita tranquilo, não é? Uhum. Por quê? Porque eu tenho na minha mão um contrato. E você sabe que esse prédio vai construir porque tem um contrato. Então, quando Deus falou
que... É mais ou menos,
né? Não, às vezes pode dar errado.
É, mas aí...
Não, mas você não fica preocupado.
Não, mas deixa eu falar. Mesmo que dê errado, você... Sempre que você vai comprar... Até porque a gente sabe que alguns casos podem dar errado. Quando você vai comprar, você olha a empresa, o histórico da empresa, o que que ela já fez.
Você
busca. O que que ela já fez, quantos prédios ela já construiu, quantos ela entregou, se ela não entregou nenhum, etc. Deus é a mesma coisa. Você confia nele baseado em tudo aquilo que ele já fez. Você tem um contrato e você sabe quem ele é. Nunca deixou de entregar um prédio. Nunca. Tudo que ele fez para o melhor de todo mundo.
Embora pareça demorado. Pode ser que o prédio tá demorando para construir.
Isso.
Mas vai construir.
Mas vai. Você tem certeza pelo passado, entendeu? Por exemplo, eu tenho certeza que Jesus vai voltar, Júlio. Porque ele já veio aqui.
É isso mesmo.
Ele já veio. Gente, se ele já pisou aqui nessa terra e andou aqui 33 anos, eu tenho certeza que ele vai... Vim aqui rapidinho, só pra me pegar e me levar embora.
Ele deu evidência.
Eu tenho certeza.
Ele fez o contrato. Por que Abraão morreu feliz sem ver a terra prometida? Porque tinha um contrato, ele sabia em quem ele fez o acordo.
Exatamente.
Com quem ele fez o trato. Ele sabia quem era o Senhor. Ele sabia quem era Deus. Então ele morreu em paz.
De
ele
quem falou, é a assinatura é a questão.
Ele sabia. É. Jó também falou assim, ó, eu sei que o meu resgatador vive, ó.
É, ele sabia. Falou,
eu sei que ele vive.
Que seria resgatado.
Ele sabia disso. Olha que maravilha, Diego.
É. Isso é fé, gente.
Isso é fé.
Fé.
Acreditar em Deus.
Não é fideísmo. Não é acreditar por acreditar. Fé é por toda a sua confiança naquele que é invisível, mas naquele que está contigo. Mesmo que você não sinta, ele está contigo. Ele falou assim, estarei convosco até a consumação dos séculos. Aquele que ouve as suas orações, ele está com você e ele vai te dar o melhor se você confiar nele.
Portanto, como Cristo disse para Jairo, cuja filha havia morrido, Cristo disse assim, não temas, crê somente.
Capaz de mandar.